Bom, na semana passada, nós iniciamos uma conversa a partir da oração do Pai Nosso. Todos aqui conhecem a oração do Pai Nosso, não tenho dúvida disso. É a oração que Jesus nos ensinou. Então, é a oração com a qual nós precisamos aprender, porque Jesus ensinou. Não é uma oração que Jesus orou, ele ensinou. É chamada de oração modelo, ou também a oração da qual a gente conhece como oração do Senhor. Às vezes você conhece assim. Então, a gente tem muito a aprender com essa oração. E hoje nós vamos continuar, então, analisando alguns aspectos dessa oração, que a gente chamou de a oração das nossas orações. Esse é o título, é a oração que guia as nossas orações. Então, eu convido que você fique bem aberto, porque a gente vai ler essa oração, bastante conhecida, mas que você se coloque diante do Senhor para, quem sabe, algo novo de uma oração tão conhecida, tão gasta, e possa invadir o seu coração essa noite. Pode ser assim? Então, o meu objetivo é que nós aprendamos com a oração do Senhor algo novo que possa influenciar o nosso jeito de fazer oração. Você e eu possamos sair daqui influenciados por essa oração no jeito que nós fazemos, nem que seja um pouquinho, com relação às orações que nós fazemos. Se você está aqui, com certeza você tem algum tipo de experiência com o Senhor e tem um pouquinho de experiência sobre oração. Mas vamos ler o texto. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9, diz assim, então, a palavra do Senhor. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe essa palavra só de termos lido. A gente lembrou na semana passada, então vou recapitular algumas coisas. Primeira coisa, eu não vou fazer um estudo profundo da oração. Até valeria a pena a gente fazer isso, isso levaria a gente a ter uma boa caminhada, porque a oração do Pai Nosso, ela tem muitos ensinamentos que rebatem outros ensinamentos da palavra. Mas nós vamos tirar apenas alguns aspectos, e na semana passada nós já dissemos que Jesus ensinou essa oração no contexto do Sermão do Monte, no Sermão da Montanha. As famosas bem-aventuranças, que nós conhecemos também. As bem-aventuranças, Jesus, então, no centro das bem-aventuranças, ele está ensinando a oração do Pai Nosso. Era um ambiente, então, que, de certa forma, estava controlado por Jesus. Jesus conseguiu fazer o ensinamento todo dele ali. Nem sempre era assim com Jesus. Às vezes tinha muita gente querendo pegar Jesus em algumas coisas. Todos nós estamos acostumados com essa oração. Eu falei isso na semana passada. Nós sabemos até de cor essa oração. É um lado bom a gente saber disso, mas aqui reside, então, o que eu chamei o primeiro alerta para nós. Que é, como esse texto é bastante conhecido, é muito familiar para nós, né, muito popular para a gente, isso pode nos trazer, sem que nós percebamos, uma dificuldade para ouvir a oração corretamente, ou ouvi-la integralmente, ouvi-la direito. A gente acaba não assimilando o que ela quer nos ensinar, porque a gente já sabe de cor, a gente repete, e muitas vezes nós não deixamos, não passamos pelo ensinamento que essa oração nos dá, inclusive com um dinamismo que deve ter. Toda oração ela é dinâmica, ela não é estática. É uma oração. Para que você ora? Você ora com a expectativa de que alguma realidade seja mudada, ou porque uma realidade foi mudada, você eleva os seus pensamentos a Deus. Então, toda oração ela é dinâmica, ela não é estática, e essa oração é a mesma coisa. Então, se eu não estou atento com isso, eu vou apenas repeti-la e perco, então, a oportunidade da grandiosidade de ensino dessa oração. Um outro aspecto muito comum e ruim, é consequente desse, é a superficialidade com que, geralmente, nós recitamos a oração do Pai Nosso. E eu trouxe aqui aquela forma atropelada, eu lembrei dos irmãos, que a gente costuma ver nos times de futebol, que ali no vestiário, né, quando vai subir, eles fazem a oração do Pai Nosso. Né? Aí faz aquele negócio atropelado, corrido, e aí sobe já a escada para jogar. A oração do Pai Nosso não é para isso. Então, essa superficialidade, esse negócio meio afoito, tenso, né? Estão pensando no jogo, parece que aquela oração vai trazer alguma coisa boa para eles. E a gente entende que não é assim. E aqui está o primeiro grande erro da oração do Pai Nosso, é quando nós transformamos a oração num amuleto. Ó, vamos fazer um Pai Nosso aqui para melhorar a situação aqui, né? O negócio está feio, vamos orar o Pai Nosso para purificar o ambiente. Isso não faz sentido nenhum para aquilo que Jesus ensinou. Então, um grande erro é isso. Nós, então, já falamos que a oração do Pai Nosso, ela não é para ser repetida, ela é para ser aprendida. É para ser apreendida, precisamos aprender de novo com ela, assimilá-la. Precisamos internalizar com profundidade o que ela tem. E eu quero dizer que a oração do Pai Nosso, ela é uma baliza para nós, ela serve de prumo para as nossas orações. E aí é onde está a nossa conversa, então. Nós dividimos a oração pelas suas principais frases. Os irmãos estão lembrados disso. E nós estudamos as três primeiras frases na semana passada. A gente está inspirando aqui, seguindo o excelente livro do Tim Keller, Oração, é o nome do livro, vale a pena ler. E ele faz isso, e eu gostei, estou trazendo para os irmãos, acrescentando algumas outras coisas. Mas vamos só lembrar aqui, a primeira frase da oração é Pai Nosso que estás nos céus. Essa primeira frase é uma invocação. Você está dirigindo a sua oração a Deus. Tem quem Deus? Pai. Assim Jesus está ensinando. Não é um pedido, é um chamamento. Então, Pai Nosso já indica que a oração é feita em nome de Jesus, ou pelos méritos de Jesus, porque nós sabemos que é Jesus que nos transforma em filhos de Deus. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Por isso que Jesus vai ensinar que nós devemos orar em nome dele. Está em outros textos. Nós precisamos orar em nome de Jesus. Então, já implica, já está embutido que quem sustenta a oração ou a autoridade da oração é Jesus Cristo. Mas nós aprendemos também que chamar Jesus de Pai traz para nós o aspecto da confiança. Tira, livra da gente a desconfiança, já que a relação é com o Pai. Nós precisamos confiar no Pai. Pode ser que a sua relação com seu pai terreno não seja lá grande coisa, mas você sabe o que significa uma paternidade. Você sabe disso. E tem gente, inclusive, que fica com traumas na vida toda porque não conseguiu ter o Pai mesmo. E Jesus está dizendo isso para a gente. Então, você tira toda a desconfiança. Você pode confiar no Pai. É Pai Nosso que estás nos céus. Então, o Pai Nosso também é uma oração comunitária. O Pai é nosso, não é só meu. Então, a gente aprende rapidamente a confiar num Deus que pode ser chamado de Pai, logo de cara. A segunda frase é, santificado seja o teu nome. Essa é a primeira petição da oração. A primeira petição é, santificado seja o teu nome. E o que significa, o que pode significar santificado seja o teu nome? Vamos lembrar? Deus é Pai. Compete o Filho honrar o nome do Pai. Então, santificado é a gente pedir a Deus que nos dê a capacidade de honrar o seu nome na nossa vida. Sabe? Essa é a ideia. Acho que o procedimento da minha vida honre a Deus. Que o nome dele seja santificado. Que eu carregue esse bom nome. Há um aspecto também da reverência e há um aspecto para outras pessoas. É o testemunho. Você se diz cristão, você se diz servos de Jesus, e de repente o seu comportamento no dia a dia não santifica a Deus, não está santificando a Deus. Então também serve como testemunho da santidade, carregarmos o nome que é digno de santidade. Então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Você pode dizer, na minha vida, no meu procedimento, na forma como eu trabalho, Senhor, santifique o meu jeito com que eu me relaciono com a minha esposa, meu namorado, minha namorada, o jeito que eu trato as pessoas, santificado seja o teu nome na minha vida. Outra frase é, venha o teu reino. Essa é a segunda petição. A primeira petição, santificado seja o teu nome. A segunda petição da oração, venha o teu reino. Diz respeito a governo, senhorios, né? Comando. É a ideia de você repaginar o seu GPS, recalcular a rota da sua vida pelo governo de Deus. Tem a ver ser dirigido por Deus. Venha o teu governo. Dirija, conduza. Vem dirigir a minha vida, meu ritmo, minha postura, o jeito que eu faço da minha vida. Eu não posso ficar solto. Venha o teu governo. É quase que um rogo. É o doente pedindo a presença do médico. E não apenas que alguém lhe dê remédio. É diferente. Eu quero governo, eu quero pessoalidade. Eu quero encontrar com aquele que governa. Então venha o teu governo. E quem vai pedir, venha o teu governo, aquele que sabe das suas incompetências, sabe que não vai dar conta, sabe que é doente, por isso que a gente precisa do médico. Eu resumi o que nós falamos na semana passada, só para os irmãos lembrarem, quem esteve aqui está lembrando. Então nós vamos seguir agora as nossas reflexões para as próximas frases. Se você quiser ouvir o que nós falamos com mais calma, você vai na semana passada lá no Facebook da igreja, está gravado lá. Você pode ouvir com mais calma. Mas nós estamos aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. A próxima frase, então, é seja feita a tua vontade. Aqui está a terceira petição. Seja feita a tua vontade. E eu entendo que aqui está para nós, se nós conseguirmos chegar com inteireza de coração a essa frase, aqui está a maturidade de uma oração. Aqui está o equilíbrio de alguém que pede, alguém que sabe o que está pedindo. Porque nós estamos diante do Pai soberano que está nos céus, que governa, que tem todo o poder, mas é um poder amoroso porque é Pai. E Ele, então, Ele governa, e nós, quando sentimos assim, que precisamos ser governados por Ele, a gente pede que seja feita a vontade dEle. Se a gente não tiver muito certo que Deus é nosso Pai, dificilmente nós vamos pedir com sinceridade, seja feita a tua vontade. Porque a gente vai desconfiar. Tem gente que fica desconfiado de Deus. Ah, mas por que, que Deus não me cura? Por que, que Deus não me deu essa bênção? Ah, pois Deus sabe o que eu estou passando, por que, que Ele não intervém? Então parece que Deus não dá para confiar plenamente. Ele sabe o que eu estou passando e por que disso? Quando nós trazemos a paternidade de Deus de forma perfeita, equilibrada, a gente tira a desconfiança e a gente olha, seja feita a tua vontade, a gente olha para as circunstâncias, nós acabamos de cantar aqui, a gente olha para circunstâncias e procura entender, Pai, qual é a tua vontade no meio disso tudo? Você consegue imaginar uma criança de 4 anos de idade, tem gente aqui que tem menino de 4 anos de idade, pedindo para que seja feita a vontade dos pais? Um menino de 4 anos de idade, o que, que você acha? Ele vai pedir para ser que seja a vontade dos pais ou a vontade dele? Geralmente é da vontade dele. O menino é birrento, ele quer comer o chocolate, ele quer, é na hora dele, é do jeito dele. Ele não fala assim, ô pai, como é que o senhor deseja que eu seja? Não. Ele vai tentar, inclusive, engabolar, né? Dar uma enrolada nos pais. Porque, amados, uma criança pequena, ela não é capaz de entender, inclusive, as proibições dos seus pais. Mas vamos colocar aqui, ainda mais você que já criou o filho. Mesmo a criança que não é capaz de compreender as proibições, que isso que mata a criança, não pode comer chocolate antes do almoço. Ah, mas ele, de certa forma, confia em você. Mesmo que seja um pouco na dureza, mas ele confia em você. Essa relação da imaturidade com a confiança é o que nós passamos diante de Deus. Vamos ser honestos. Muitas vezes nós estamos meio birrentos com a vontade de Deus. Mas a partir do momento que eu começo a entender que Ele é o meu Pai, eu posso, então, começar a confiar mais nele. Então, por isso que eu falei, é o equilíbrio, é a maturidade. O filho, depois, ele começa a crescer, ele começa a ser um pouquinho mais generoso, se assim ele perceber, com as autoridades do pai. Né? Aí, um pouquinho na frente, ele rebela de novo. Né? A adolescência vem e o negócio vira o barco de novo. Mas o que eu quero trazer aqui, por isso que eu chamei que tem amadurecimento e equilíbrio. Se nós não conseguirmos entender os momentos difíceis da nossa vida, e nós oramos quando estamos passando por um momento difícil, a gente vai ter muita dificuldade de suportar esses momentos entendendo que é da vontade de Deus. Certa vez uma pessoa chegou para mim e ela estava com um problema e ela queria que eu orasse por ela. As pessoas geralmente vêm a mim para que eu ore. E eu sempre falo assim, você ora primeiro, porque a oração mais importante é a que está no teu coração. E a pessoa veio para que eu orasse por ela. Ela estava numa dificuldade, de fato, era uma dificuldade. Mas eu, na hora, me dei um estalo, eu falei assim, mas você já orou a Deus para saber se essa dificuldade é da vontade dele? A pessoa assustou. Falei, por quê? Se não é fruto de pecado, se não é fruto de desobediência, se não é fruto de nenhum tipo de precipitação, você já orou para saber se é da vontade de Deus isso que você está enfrentando? Porque se for da vontade de Deus, eu vou pedir que seja da vontade dele, e não que ele livre você disso. Mas como é que eu vou orar pedindo que o Senhor não me livre de um sofrimento, de uma dor, de uma circunstância ruim? Quando eu sei da vontade dele. Então não é ser masoquista, é nós entendermos qual que é a parte de Deus no ensinamento do que eu estou vivendo. Porque senão vou ficar sempre querendo que doeu não é da vontade de Deus. Então eu oro só sempre ao meu favor, sempre para que Deus me livre. Então a gente pede por livramento, mas a pergunta é, o que nós estamos aprendendo com esse livramento que é da vontade dele? Por isso que eu acho que é o equilíbrio. A gente chegar a isso com sinceridade do coração. E aí eu me inspiro em Jesus. Jesus orava o tempo todo, não é verdade? Você vê o tempo todo o evangelho falando, Jesus saía para orar tal. Mas nós temos algumas expressões de oração de Jesus, onde é relatado o que ele orou. Tem, por exemplo, lá um momento que ele ora até por nós, que ainda viríamos como ser discípulos dele. Mas a oração do Getsêmani, vocês lembram da oração do Getsêmani? Ele está ali diante da cruz, ele saberia que ele ia ser preso logo depois, ele ia enfrentar a cruz. Como é que Jesus ora? Lembra lá? Primeiro ele chama Deus de Pai. Olha aí. Olha como é que a oração que ele ensina é a oração que ele mesmo é guiado. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O que está dizendo? Está difícil. A circunstância não está boa. A situação é pesada. Eu estou sofrendo. Ele está abrindo o coração. Todavia, seja feita a tua vontade. Repara que ele ora aquilo que ele ensinou. Aqui está um equilíbrio. Diante de um sofrimento, você não perde a referência de pai, confia nele e diz, seja feita a tua vontade. E se não passar, seja feita a tua vontade. Amados, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Deus atendeu essa oração ou não? Amados, essa oração nos salvou. Essa oração nos salvou. E nós somos salvos por causa do cálice que Jesus tomou integralmente. Seja feita a tua vontade. Por isso que eu falo, é equilíbrio, é maturidade. Essa é a primeira parte da oração. Uma aclamação com três pedidos. Todos os três pedidos centrados na pessoa do Pai. Vamos ver lá? Aclamação. Pai nosso, estou aclamando a ti, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Primeiro pedido. Deus é referência. Venha o teu reino. Deus está no comando. Deus é referência. Seja feita a tua vontade. A oração do Pai Nosso, ela é aberta com três petições centradas na pessoa de Deus. Tudo tem a ver com Deus. Que Deus? O Pai. E aí, eu queria só fazer um parêntese, porque que eu vejo aqui, antes de nós continuarmos então para as próximas petições. E você vai entender por quê. Por que que esse equilíbrio está exatamente aqui? A gente não deve, eu acho que isso ensina para nós, que a gente não deve deixar que as nossas próprias necessidades e problemas dominem as nossas orações. O que eu aprendo com a abertura da oração do Pai Nosso é que a gente não está negando que tem problema, mas nós estamos dizendo para nós mesmos e para os nossos problemas que eles não vão guiar as nossas orações. As nossas orações serão guiadas pelo governo do Pai, pelo Pai, pela decisão do Pai, pela vontade do Pai. Se eu não tomar essa consciência, eu já começo já quase que atropelando o nome de Deus e já apresentando a minha necessidade. Chego nem a um ponto de aclamar Deus como Pai. Eu já vou logo derramando as minhas necessidades. Então, amados, por isso que eu falei, é um prumo, é uma baliza, é um diapasão para nossas orações. E essa abertura é para que, amados, os nossos problemas não podem ser o carro-chefe das nossas orações. Não vão, podem dominar as nossas orações. Porque se um dia nós tivermos um problema, acabou as nossas orações. O início é todo centrado em Deus. Isso cura o coração egocêntrico. Cura o egoísmo. Que só vai a Deus, não pelo médico, como médico, ele quer só o remédio. É, nós fazemos assim, eu nem quero conhecer o médico, eu quero que ele tire a minha dor. Isso não funciona com Deus. Então, amados, esse coração que está precisando ser curado do egocentrismo, a oração do Pai Nosso trata isso. Isso nos ajuda a trazer para o início das nossas orações duas coisas importantes que a gente esquece muito nas orações, é adoração e ação de graça. Se eu canalizo bem isso, eu já começo a dizer para o meu coração que tem um Pai que cuida, que está no céu, soberano, que Ele faz correto, que Ele governa perfeitamente e que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E eu posso glorificá-Lo independente dos resultados. Nós não somos assim. As nossas orações precisam de prumo. E o prumo não serão os nossos sentimentos, as nossas necessidades, as circunstâncias. O prumo é como é que está a confiança sua com o Pai, o Deus Pai. Esta primeira metade, ela serve justamente para reorganizar a nossa visão de quem é Deus. Por que que nós oramos? Antes mesmo de nós começarmos a voltar para nós, para as nossas necessidades. Lembra, nós temos necessidades que somente a pessoa de Deus vai suprir. Qual que é a necessidade do filho? Somente o Pai supre. Eu tenho duas pessoas que me chamam de Pai e eu reconheço a voz. Deus não é manjão que me chama de pai, mas ele sabe que é brincadeira. Se meu filho e minha filha me chamam de pai, eu sei que sou eu. E eu preciso responder como pai. Somente eu. A gente acaba adotando alguns, né? A gente tem outros filhos por adoção direta ou por adoção de emoção. Mas nós sabemos do coração como pai que responde. Deus está precisando, nessa referência de pai, reorganizar as nossas emoções numa oração. E é por isso que eu entendo que nós precisamos reorganizar o que nós temos como expectativa das nossas orações através da oração do Pai Nosso. Põe na tua cabeça, a oração do Pai Nosso é um modelo, é um prumo, é um diapasão que eu preciso trazer para a minha oração. Então, as três primeiras petições, as quatro primeiras frases é uma aclamação a Deus, exaltado nos céus como Pai, e três petições centradas na pessoa dele. A quinta petição é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Desculpa, essa é a quarta petição, não a quinta. A quarta petição. Agostinho, famoso Santo Agostinho, vai dizer que pão de cada dia é uma metáfora para as nossas necessidades reais e não luxo. Ele tinha razão, penso eu. Por quê? Vamos lembrar, na época de Jesus, quando ele deu essa oração, existia muita limitação para a gente, ou para as pessoas, acumularem muitas coisas por causa da conservação. Nem tudo aquilo poderia ser conservado e estragar. Então, o acúmulo já tinha um prazo de validade. Não era qualquer coisa que conseguia acumular. Então, o pão de cada dia era algo muito valioso, porque é quase que você conquistava ele no dia a dia mesmo. Então, era uma necessidade necessária e legítima. Você pedia a Deus, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Não é dá-nos para o próximo mês. Isso a gente faz hoje. A gente vai no supermercado, nós temos geladeira, e nós temos, às vezes, estocado pão para vários dias. É errado isso? Não, não é errado. Só estou trazendo para nós que a importância do pão de cada dia dá-nos hoje para aquele que sabe que não vai ter. É para aquele dia. Não tem como acumular. Lembra do maná? O maná nos ensina isso, né? O maná, você só servia para aquele dia. Se você guardasse o maná, ele apodrecia. E Jesus vai dizer que ele é o pão vivo que foi dado do céu. O maná apontava para Jesus. Mas tinha um negócio milagroso aí. O que acontecia na sexta-feira? Você poderia pegar o dobro e guardar que ele não estragava. Porque no sábado, que Deus estava ensinando a santificação, você não poderia sair a campo, você ia santificar a Deus com a sua vida, não estragava. O refrigério, né, o refrigerador ali era a fé, feita sob o comando de Deus, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Sem o pão, as coisas básicas da vida iam ficar complicadas. Por isso que Agostinho vai falar que não é para luxo, é para o básico. Para nós hoje, que somos criados em uma sociedade de acúmulo, é ou não é? Acúmulo. Nós acumulamos muito. É cada dia, então, a gente precisa ter uma oração que possa, então, nos reaproximar com essa glória da dádiva de Deus. Por quê? Se eu já tenho estocado o pão de amanhã, eu começo a suprir quase que inconscientemente, se o inconsciente existe, eu começo a suprir a glória devida a Deus. Esse é o risco. Então, é um risco de uma sociedade de consumo que cada dia a gente acaba tirando a glória de Deus. Então, quando eu oro e trago para mim, Senhor, Pai, o pão nosso, o meu pão, o meu sustento, a minha vida diária, o Senhor nos dá a condição de vivê-la. Eu estou, na verdade, me protegendo de desvincular ou de desvencilhar a glória de Deus. Eu estou trazendo para mim o GPS de não perder a fonte da graça. Porque às vezes eu acho que é o meu emprego que vai me dar, que é a minha capacidade. Ah, foi eu que fiz isso. Olha que legal, eu consegui fazer o negócio e está funcionando. Então, hoje, nessa sociedade, é primordial que a gente traga para a nossa oração mesmo o pão nosso cada dia, o sustento diário. É um chamado, amados, para a gente aprender de novo que o nosso descanso está no cuidado daquele que nós aprendemos a confiar. Quem? O Pai. Quando você é pequeno, você não está preocupado com o pão de cada dia. Você lembra quando você era pequeno? Você achava que o seu pai ia trazer. É ou não é verdade? E geralmente o pai trazia mesmo. É ou não é verdade? Aí você ficava chateado porque ele não trazia o pirulito. Ou quando ele trazia, era bônus. Mas por que você confiava? Porque o pai ia trazer. A gente cresce um pouquinho e a gente começa a perder essa confiança que o pai vai trazer. Como eu começo a acumular, eu acho que aí eu começo a confiar na minha capacidade de acúmulo. Então, é primordial a gente trazer para nossas orações, recuperar, não só aquela oraçãozinha rapidinha que a gente faz na hora do almoço, né? Ah, muito obrigado, em nome de Jesus, amém. É que acaba virando a reza de novo. É a gente internalizar, Pai, se eu tenho vida hoje, me dá a condição de vivê-la santificando o teu nome. Aí você vai voltando à oração. Que o Senhor, então, reina na minha vida, governe os meus passos, porque eu quero santificar o Senhor em tudo, e eu quero glorificar o Senhor como Pai, que me dá essas coisas. Então, mais do que nunca, nessa sociedade consumista, de acúmulo, de preservação das coisas, a gente possa trazer, para que a glória de Deus não se perca no nosso dia a dia. Faz sentido ou não? É o alimento que eu preciso para abastecer a minha alma. E aí tem também um chamado aqui para nós envolvermos por uma ordem social mais justa e próspera, amados. Orarmos por pão que aqueles que não têm e sermos, de repente, resposta de Deus para aquele que está orando lá. Deus, Pai, dá-me o pão de hoje que eu não tenho. Aí, de repente, Deus toca no meu coração e eu vou ser o instrumento de Deus para ser o padeiro do dia. Então, também a oração para você se colocar à disposição de combater nessa sociedade injusta, ser aquele que leva o pão, aquele que divide, que haja uma ordem social, que você participa do pão de cada dia que Deus está dando, respondendo a orações de pessoas que, de fato, estão ali com dificuldade do básico. Não é bênção? Já aconteceu isso com você? Você ser resposta do básico. Você fica até envergonhado. Então, quando você ora também assim, você está colocando seu coração aberto para você ser canal, instrumento de uma sociedade mais justa e para ser resposta de oração para aquele que está clamando mesmo. Deus vai ser glorificado. Se nós temos, podemos repartir. E Deus vai nos guiar a quem Ele está, vai mostrar para nós. A quinta petição é: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se você não chegou até aqui maturo, dificilmente você vai conseguir fazer essa oração corretamente. E eu quero, com muita calma, eu vou parar aqui, eu vou fazer uma reflexão, mas eu não vou terminar a oração hoje, porque eu quero trabalhar afoitamente nada. Mas, amados, aqui é a quinta petição que diz respeito aos nossos relacionamentos. Ou está atrelado os nossos relacionamentos. Tanto com Deus quanto com o próximo, ou com aqueles que nós nos relacionamos. Aqui talvez seja a parte mais difícil e desafiadora para a maioria de nós. Porque aqui tem uma condição atrelada. Vamos rever a oração? A aclamação. Pai nosso que estás nos céus. Primeiro pedido. Santificado seja o teu nome. Na minha vida. Por isso, venha governar, venha o teu reino. E vindo o teu reino, seja feita a tua vontade. Aqui na terra, onde eu vivo, como o Senhor comanda no céu. Eu quero viver a vontade que vem dos céus. O pão de cada dia, o sustento, eu quero glorificá-lo, porque eu sei que vem do Senhor. Aí vem, está vendo? Sempre você resolvendo em Deus, aí Jesus vem e atrela, perdoe as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Aquele que não tem razão, aquele que está dando cano, aquele que está me ofendendo, por isso que tem lá a tradução antiga, ofensas, né? A quem nos tem ofendido, perdoe as nossas ofensas, não era assim que nós aprendemos, muitos aprenderam, como aqueles que nos têm ofendidos, como nós perdoamos. Jesus atrela de forma muito forte os nossos relacionamentos com Deus ao relacionamento com os outros. Isso é muito desconfortável. Ou pode ser muito desconfortável. Por quê? Porque nós estamos aqui no cerne da oração pedindo perdão. E o perdão, então, nos coloca atrelado ao tipo de vida perdoadora que eu tenho vivido. É muito complicado isso. E aqui eu queria, por isso que eu não quero avançar muito, porque eu sei que isso às vezes vai castigando a gente, né? Essa petição nos leva a dois movimentos. Essa petição. Ou deve nos levar a dois movimentos. Perdoe as nossas dívidas. Da mesma maneira que nós temos perdoado a dívida do outro. Olha o padrão. Dois movimentos eu vejo aqui para nós. Por isso que é importante nós atentarmos para essa oração. Humildade e confissão. Humildade por não nos deixarmos sentir melhores do que ninguém. Não podemos menosprezar ou depreciar ninguém. O padrão do perdão de Deus, eu coloco como padrão que eu me relaciono com o outro. E confissão, porque nos veremos obrigados a pedir perdão a Deus ao ver o quanto que o nosso orgulho atua ainda em nós, atua não só em nós, mas afeta para pior os nossos relacionamentos. O orgulho é aquele negócio chato que eu e você geralmente não enxergamos e não queremos confessar, e ele nos deixa cegos com relação ao que pior tem da gente. E todos nós temos. Ou é somente eu que tenho aí para dar e distribuir? Então, quando você põe assim, perdoe as nossas dívidas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido ou quem nos deve, a gente começa a despertar, peraí, é um despertamento. Como é que eu vou querer ter um perdão de Deus, e nós precisamos do perdão de Deus, se eu não estou tendo a capacidade de estar aberto a perdoar aqueles que nos têm ofendido? Se o nosso orgulho estiver nos cegando, quanto à necessidade de buscarmos um perdão radical de Deus, seremos incapazes de perdoar e buscar o bem daqueles que têm sido promovido injustiça para conosco. A amargura mal resolvida é um sinal de que nós não estamos afinados com Deus. Se seguirmos este prumo para as nossas orações, nós vamos perceber a hipocrisia de buscarmos o perdão de Deus em meio aos nossos rancores, mágoas e raiva. Deixa eu fixar com os irmãos aqui, dando um exemplo. Eu já contei isso, mas vale a pena eu contar de novo, finalizando aqui. Eu tive um irmão que me lesou financeiramente e depois me lesou verbalmente. Isso foi demais, foi muito duro para mim. E eu, então, não perdoei meu irmão e trouxe para mim, então, essa amargura, essa mágoa, essa raiva. Ainda mais por vê-lo, fazê-lo, fazer a mesma coisa, inclusive com outros meus irmãos. Foi uma luta muito grande para mim. E eu me lembro que o que me fez mudar isso foi essa meditação. Eu fui convidado para falar para um acampamento de retiro de adolescentes e o tema era perdão. E eu não conseguia avançar porque eu não tinha condição nenhuma e eu estava travado nisso. E Deus, não vou contar detalhe agora, tem gente que já conhece, Deus me deu a graça, a coragem, uma estratégia de me reconciliar com esse irmão sem esperar ou exigir que ele me restituísse o que ele me deu. E o primeiro momento que eu fiz não foi ir lá para ele me pedir perdão. Não. Eu fui lá para pedir perdão a ele. Por quê? Porque eu retive na minha vida algo que eu não podia reter. Então, quando eu fiz isso, essa oração me ajudou, eu destravei na minha vida algo que eu estava retendo que não era para mim. E eu recebi uma graça muito grande de Deus quando esse fardo sai. Porque você está nessa condição de relacionamento, você está mexendo no mundo espiritual. Essa é a condição. Não tem como nós queremos lidar, andar sob a graça do perdão de Deus se nós não estivermos dispostos a abrir mão das nossas razões. Isso é muito difícil. Por isso que é todo dia. A oração, ela precisa entrar. Perdão é para todo dia. Se eu deixar a raiz de amargura, se eu deixar o orgulho tomar conta, ele vai cegar a nossa necessidade de ajustarmos essas coisas. E Jesus colocou assim. Então, é aquele que nos tem ofendido. Não haverá razão. Por isso que não é da cabeça, é do espírito. Então, essa oração serve de baliza para nós. Eu vou parar por aqui, mas eu queria só fazer mais um lembrete. Nesses dias polarizados que nós vivemos, muitas pessoas acirradas contra as outras, eu chego à conclusão que a igreja brasileira, a igreja do Senhor Jesus, não estou falando a igreja, ela se mostrou uma faceta muito imatura, intoxicada por aquilo que há de pior em nós, que é o desejo mal contra o outro. É o ódio, a raiva, refletidas nas intenções, nas palavras, nas postagens. Gente crente em Senhor Jesus, postando ódio contra alguém ideologicamente que ele não concorda. E colocando, inclusive, o Deus no meio desse negócio. Então, amados, tem muita gente que se diz cristã, recitando diariamente a oração do Pai Nosso, sem se dar conta da loucura na qual está emocionalmente envolvido. Queria parar por aqui, desculpa, meio baixo astral, mas é para reflexão entrar. Ainda nós vamos avançar na próxima semana, se Deus quiser, a gente tem mais dois pedidos e uma aclamação no final. Mas olha, o pão de cada dia nos dá hoje é para a gente não perder de vista a glória de Deus e nos abrirmos para ser instrumento dele na vida de alguém. Bênção. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos nossos devedores é a condição que Jesus nos ensinou. Sabe por quê, amados? Porque se eu sou perdoado por Deus, se eu recebo o pão de cada dia direto de Deus, se eu tô, e eu não faço a ponte com outro, eu me torno um diabo. Eu me torno um perverso. O que é o perverso? É o poderoso que se sente abastecido, sem nenhuma glória a Deus, sem nenhuma dependência de Deus, eu pego e faço. Isso não é um chamado para nós. E quando eu vejo a igreja nesses dias fazendo isso, dizendo que é incapaz de orar por aquele governante, porque não concorda com esse governante. A Bíblia não fala isso. E se sente ofendida, e se sente estimulada, inclusive, a disseminar ódio. Isso não é o papel do crente. Estamos intoxicados, que é pior da gente. Então vem a oração do Pai Nosso para, de repente, começar a limpar a gente. Começar a nos colocar de novo no prumo. Amém, amados? Ela é uma oração para aprumar as nossas orações. Por isso que é a oração das nossas orações. Todos nós precisamos sempre repaginar as nossas orações pela oração do Pai Nosso. Se Deus permitir, semana que vem, então, a gente avança mais um pouco, dá um passinho para trás e avança para frente aí, finalizando assim, se Deus permitir. Tá bom?